Gilson, há pouco a gente trouxe aqui na CBN a reportagem falando sobre o restaurante universitário, né? Tem pelo menos um ano que a obra está lá e os alunos não têm acesso ao restaurante universitário. E a obra não foi concluída porque o governo do estado não paga a obra. E daí, Gilson, o que está acontecendo?
Não é a única obra, né, Ronaldo? Se você pegar o hospital universitário, também tem obras paradas. Dentro do próprio campus da UEM, tem muitas obras que estão paradas e algumas delas se arrastam há anos. Fora do campus universitário, outras obras públicas, ar-condicionado em escolas públicas, a questão, por exemplo, do IML, não só em Maringá, em outros municípios que não tem o IML e não tem nenhuma perspectiva de construção, tem obras também que estão paradas. O governo do estado está vivendo, e calculo que não seja só ele, mas outros estados da União, uma crise orçamentária. Existe um problema sério de administração de orçamento, uma dificuldade de fazer com que essas obras caminhem num ano crucial. Só que aí você não consegue entender se é uma dificuldade do governo de administrar os recursos que tem ou que não tem, ou se é realmente aquilo que o governador Beto Richa tem falado aos quatro cantos, e que o governo federal tem boicotado recursos para o estado do Paraná. E aí isso dificulta a execução das obras. E o senador Roberto Requião, que a gente tem acompanhado quase sempre pelo Twitter, não esconde de ninguém de que ele considera que esse governo tem dificuldade de administrar as contas. Mas o próprio senador Roberto Requião é acusado pelo governador Beto Richa de ser um dos responsáveis de tentar bloquear recursos para o seu governo. Bom, se vamos pensar no quadro político que nós temos esse ano, nós temos um Beto Richa que quer reeleição. Nós temos uma Gleisi Hoffmann, que foi chefe de gabinete recentemente, até recentemente, e que está em campanha para o governo do estado também. E nós temos o Roberto Requião, que quer ser também governador. Eu calculo que o Roberto Requião seria aí uma peça muito mais para mexer com a disputa eleitoral. Vamos dizer que ele está dando tiro para todos os lados. Ele fez, inclusive, críticas essa semana à Gleisi Hoffmann, fez críticas ao governo do PT, Dilma Rousseff, e fez críticas a Beto Richa, como também fez críticas ao próprio PMDB. Essa dificuldade de recursos que nós estamos tendo pode ser uma consequência desse ambiente, um ambiente de rupturas entre o governo do estado e o governo federal, problemas internos do próprio governo, que não consegue administrar esses recursos e fazer essas verbas andarem, e dentro do próprio Senado tem uma oposição como a de Requião, que não é a única oposição, mas é a oposição mais forte hoje. Então tudo isso que acontece hoje no quadro político e no quadro administrativo do Paraná gera esse ambiente de insatisfação com faltas de obras concluídas. Como é que isso vai repercutir nas eleições? É a grande questão. Porque Beto Richa, até pouco tempo atrás nas pesquisas, tinha a maior parte das intenções de votos. Será que essas intenções de voto vão continuar e essas obras não terminadas vão fazer algum tipo de efeito sobre a candidatura de Beto Richa? Essa é a grande dúvida. Então, Ronaldo, nós estamos aí numa trama. Há dificuldade de administrar os recursos, há problemas com essas obras, há um desgaste do governo com isso, e num ano de eleição, Isso tudo pode se resolver. Por quê? O Beto Richa vai ter que dar um resultado este ano para essas obras para não manchar a sua candidatura. Agora, o que não vai faltar é a gente que vai colocar pedra no caminho para ele não conseguir fazer isso.
Pois é, Ana, tem vários aspectos aí sendo colocados, né, de críticas e tal. O que eu fico pensando é que na relação, às vezes, do governo do estado com o governo federal, algumas coisas que são feitas pelo governo federal, às vezes, esbarram também na falta de eficiência do governo do estado. Por exemplo, a gente tem discutido aqui a questão do ar-condicionado nas escolas e a gente, depois de um tempo, né, de falando que tem aí um monte de ar-condicionado comprado que não foi instalado, a gente descobre que, na verdade, o ar-condicionado foi comprado com verba do governo federal, mas aí não foi instalado pelo governo estadual, que ainda não conseguiu agilizar, por exemplo, a rede, né, a rede elétrica das escolas estaduais.
E tem um dado nisso que você fala, o ar-condicionado foi comprado pelo governo federal, e o governo do estado não instalou ainda. Aí você imagina que a compra do ar-condicionado é a menor coisa da história, é o gasto menor, porque para você mexer com a rede de todas as escolas estaduais, para você conseguir mão de obra, licitar, para instalar essa quantidade de ar-condicionado. E instalar ar-condicionado, não é instalar um ar-condicionado como a gente instala em casa. Num prédio público de grande proporção para atender a população, a estrutura da instalação requer uma quantidade de serviço de mão de obra muito maior. Então você tem aí o ar-condicionado comprado, mas uma falta de verba de condições estruturais para instalar esse ar. De quem é a culpa? Ele fala, pô, o governo deveria ter se preparado para isso, o governo estadual deveria ter se preparado para isso. Deveria ter se preparado para isso, mas agora tem um pepino, o ar está comprado. Se você quer, Ronaldo, entupir alguém, é só dar mais quantidade de serviço do que ele é capaz de fazer. Aí você faz ele travar. Aí você não entende se quem deu o serviço é inocente e quem não fez, não planejou, ou se quem deu o serviço já fez de propósito para ver o outro engasgar e morrer engasgado.